Nesta unidade de exposição do conteúdo da disciplina Introdução à Economia, iremos trabalhar com as unidades 3 e 4. Inicialmente, a unidade 3 ela terá como objetivo fazer uma análise econômica dos principais categorias analíticas. Dentro dessas categorias, fundamentam-se três partes. Primeira, o funcionamento do sistema econômico. Vamos explicar como que estão organizados o sistema econômico. Segundo, as variáveis microeconômicas, em particular, considerações sobre demanda e oferta, elasticidade e estrutura de mercado. E, no terceiro ponto, aspectos macroeconômicos, dando destaque às políticas econômicas e, em particular, às contas nacionais. Considerando esses aspectos, o primeiro ponto a ser considerado refere-se à evolução dos sistemas econômicos. Os sistemas econômicos evoluem ao longo do tempo e duas características básicas estão sempre presentes, ou seja, a especialização, ou seja, à medida que o sistema avança, vão se configurando especializações produtivas que levam as pessoas a se capacitarem para determinado tipo de atividade. Como também o sistema ele avança no âmbito das trocas. O sistema vai criando mecanismos importantes para a configuração das trocas das mercadorias, trocas de bens por moedas. Olhando numa perspectiva do fluxo circular, ou seja, quais são os atores que participam desse sistema econômico em particular, nós podemos observar na tela que o sistema é formado por organizações, que são as empresas, as firmas, é formado pelos consumidores, que são as famílias, e também pelo governo, que são as autoridades governamentais que procuram criar mecanismos regulamentadores na economia, coroado pelo ambiente externo, onde são transacionadas as mercadorias nos seus fluxos de importação e exportação. Esse fluxo ele pode ser visto sob dois aspectos. Primeiro, em termos reais, e depois em termos monetários. Em termos reais, observa-se o movimento de como que as empresas elas ofertam bens e serviços na economia e como que as famílias demandam esses bens e serviços para satisfação das suas necessidades. E as famílias participam do processo produtivo, como, por exemplo, o trabalhador recebendo salário, como uma sua contribuição em termos de fator de produção às empresas. Essa forma real de verificar a economia, de analisar a economia, também é considerada na perspectiva monetária. Afinal, as mercadorias são produzidas fisicamente e, por sua vez, elas são transacionadas a partir da existência do mercado monetário. A moeda que serve de elemento para intercambiar, para transacionar as mercadorias entre produtores e consumidores. Nessa perspectiva, há pagamentos que as empresas fazem aos seus trabalhadores, bem como as famílias fazem para demandar os produtos das empresas. Então, considerando o sistema econômico, dessa perspectiva dos seus atores e da forma com que ele funciona em termos reais e monetários, há que se observar que nesse sistema econômico o mercado tem uma importância significativa, porque no mercado é que ocorrem as transações das mercadorias. Porém, esse mercado, é bom que se diga, ele não é o mais perfeito alocador dos recursos. Por que que o mercado não é o mais perfeito alocador de recursos? Não pode se deixar simplesmente para a regulação das ofertas e demandas no mercado. Porque o processo ele se apresenta assim imperfeito na medida em que as empresas, cada empresa individualmente vai procurar maximizar o seu lucro e minimizar o seu custo, sem se preocupar com o processo de distribuição do produto na sociedade. Nesse sentido, é importante considerar que somente quem tem renda é analisado no mercado. Quem não tem renda não insere-se na perspectiva analítica do mercado. Nesse particular, o governo assume um papel importante, sobretudo para evitar essas distorções de alocação de recursos e melhorar o perfil distributivo dos produtos na sociedade. Na medida que muitas pessoas participam do processo de criação de riqueza para as empresas, mas não são remuneradas na mesma proporção que elas produzem essa riqueza. Consequentemente, elas não têm salários adequados para comprar todos os produtos que elas necessitam. Então, o governo tem um papel importante de fazer correções nesse próprio mercado. Considerando esses aspectos, a economia ela é dividida em dois grandes campos, a microeconomia e a macroeconomia. Inicialmente, vamos trabalhar com a visão da microeconomia. A microeconomia ela faz o estudo das firmas, das empresas, e faz o estudo dos mercados, né, dos mercados onde nós compramos as mercadorias. Nesse particular, olhando a perspectiva do mercado, duas variáveis são importantes de serem analisadas, a demanda e a oferta. Inicialmente, vamos analisar a demanda, posteriormente iremos analisar a oferta. Afinal, o que é a demanda? Como o próprio slides observa, a demanda significa a quantidade de um bem ou serviço que determinado indivíduo deseja consumir por um certo período de tempo. Então, a demanda é a procura por um determinado bem ou serviço que ocorre na economia. A demanda é influenciada por variáveis, né, que aumentam ou diminuem essas quantidades demandadas no mercado. Eu listei vários pontos que podem ser objetos de análise que influenciam a demanda. A riqueza é um ponto importante, né, que possibilita as pessoas com renda demandarem mais produtos de acordo com sua satisfação, o objetivo de satisfazer suas necessidades. Fatores climáticos e sazonais. Em determinados momentos, os produtos são mais consumidos vis-à-vis em outros momentos com relação a outros produtos. A propaganda, o impacto da propaganda nas mentes das pessoas levam as pessoas a tomarem decisões de consumo. No mesmo sentido, hábitos, gostos, as preferências são influenciadores da demanda dos produtos na economia. Seguido da expectativa de futuro, podem levar as pessoas a consumirem mais um produto do que outro em determinado momento do tempo. Assim como o crédito. O crédito é um facilitador, né, um estimulador da demanda dos produtos na sociedade. Ou seja, então a demanda ela significa a quantidade de produtos que são procurados por empresas e por pessoas na economia e há fatores influenciadores que provocam, né, um alargamento dessa demanda no mercado. Olhando o slide em que está presente a curva de demanda, observa-se uma relação inversa entre preço e quantidade. Preços menores levam a aumentos nas curvas de demanda. Preços maiores, há um processo de retração da quantidade demandada dos produtos. Isso pode ser visualizado na figura 4, na curva de demanda, onde o preço P1 ele é reduzido ao preço P0, consequentemente a demanda aumenta de Q1 para Q0, ou seja, em termos gerais, há uma relação inversa entre preço e quantidade, preços menores, quantidades maiores. É assim que funciona a relação da demanda numa economia. Por outro lado, a demanda encontra na oferta, né, dos produtos condições para ela ocorrer. Afinal, o que é essa oferta? Em termos econômicos, como coloca no slide, a oferta significa o desejo dos produtores colocarem produtos no mercado para satisfazer a necessidade dos consumidores. A oferta, por sua vez, ela, a exemplo da demanda, ela é influenciada por um conjunto de variáveis, como citada, o custo e a disponibilidade dos insumos. O custo para se produzir uma determinada mercadoria, o seu preço elevado vai ser considerado nas quantidades ofertadas, assim como o padrão tecnológico. Padrão tecnológico mais odiernos, mais modernos, facilitam o processo produtivo e, consequentemente, contribuem para o aumento da quantidade ofertada. As expectativas dos vendedores em relação ao futuro, ou seja, os ofertadores olhando para o futuro e tendo uma perspectiva positiva de rendimento dos seus investimentos, vão consequentemente aumentar a quantidade produzida. e o número de vendedores. Isso também afeta na medida em que deve ser considerado o número de ofertadores no mercado, né? Essa relação de oferta também pode ser vista graficamente. Como mostra o slide na figura 6, a curva de oferta, diferentemente da demanda, onde há uma relação inversa entre preço e quantidade, na curva de oferta há uma relação direta entre preço e quantidade. Isso significa o quê? Significa que os produtores, os ofertadores, vão ser mais estimulados a colocarem mais produtos no mercado à medida que os preços aumentam, como mostra a inclinação positiva desta curva. Olhando nesse sentido, da curva de oferta e curva de demanda, pode ser considerado também conjuntamente essas curvas. Como mostra a figura número 8 do slide, o equilíbrio entre oferta e demanda, há uma relação extremamente interessante de ser analisada, porque a junção em determinado ponto de equilíbrio PE e QE demonstra que há aquele preço, há aquela quantidade, produtores e compradores estão satisfeitos nas suas relações com o mercado. Em situação em que a oferta é maior que a demanda, verifica-se um excesso no mercado. E em situação que a demanda é maior que a oferta, há uma situação de escassez no mercado. Então, a conjugação para chegar num ponto de equilíbrio é movimentada a partir da ação com que os consumidores e os ofertadores se movem em determinado mercado específico. É claro que o produtor, o ofertador, ao ver que a demanda está maior que a oferta, ele vai procurar aumentar a quantidade ofertada para procurar ter rentabilidade do seu capital. O inverso também é verdadeiro. Se o ofertador ou o produtor vê que seus produtos estão em excesso no mercado, ele vai retrair essa oferta para chegar a um ponto de equilíbrio com os consumidores no mercado. Então, a oferta, a demanda, elas podem ser analisadas sob essa perspectiva de se alcançar um ponto de equilíbrio, podendo ter situações de escassez e podendo ter situações de excesso no mercado. E isso vai rebater, consequentemente, no preço das mercadorias. Pois bem, olhando nessa perspectiva, tanto da oferta como da demanda, no âmbito da microeconomia há um campo extremamente interessante de estudo que refere-se à elasticidade do produto. Afinal, o que é essa elasticidade do produto? A elasticidade, ela mede a resposta com que compradores e vendedores atuam no mercado face às variações no preço e da renda. Ou seja, a elasticidade é uma medida de sensibilidade, né, que preços e renda provocam com relação à demanda dos produtos no mercado. Então, considerando um primeiro conceito, elasticidade de preço da demanda, mede uma situação de como que a demanda de um produto reage frente a modificações nos preços. Então, nós sabemos que modificações para cima e para baixo dos preços levam os consumidores a aumentarem ou diminuírem as suas demandas. Então, olhando numa perspectiva analítica de que quando a quantidade demandada é sensível aos preços, sensível, pequenas variações nos preços levam ao aumento da demanda, isso é chamado como uma elasticidade de preço elástica. Uma elasticidade de preço inelástica é uma situação em que as variações no preço não refletem profundamente na quantidade demandada. O primeiro exemplo, ou seja, de uma elasticidade de preço elástica, onde há uma sensibilidade da demanda frente aos preços, nós podemos ter veículos automotores, viagens aéreas, ou seja, uma mudança no preço favorável aos olhos do consumidor, essa mudança leva esses consumidores a demandar os produtos. Mas há produtos como, por exemplo, a insulina, o sal, o açúcar, que mesmo caindo o seu preço, mesmo caindo ou tornando-se extremamente barato, não vai levar as pessoas, esses preços não vão levar as pessoas a demandarem os produtos. Ou seja, então não há necessariamente uma regra geral que caindo os preços necessariamente aumentam as demandas dos produtos. Então a elasticidade, ela mede essa sensibilidade. Essa elasticidade de demanda também é vista sobre um outro ponto, né, como a elasticidade de renda da demanda. O que significa essa elasticidade de renda da demanda? Variações na renda do consumidor impactam a sua demanda. Isso também é fácil de verificar no mundo real, na medida em que situações em que a eletricidade ela apresenta um valor superior a zero, isso possibilita um aumento na quantidade demandada. Ou seja, aumenta a renda para determinados produtos, há um aumento na compra desses produtos. E há situações que há um aumento na renda e não leva a um aumento significativo na demanda. No primeiro caso, um aumento na renda, que provoca um aumento na quantidade demandada, pode ser visto em situações de computadores, de viagens aéreas, de lazer. Na medida que aumenta a renda, você se dispõe a ter demanda por determinados produtos e serviços. Mas há situações, né, que aumenta a renda e o consumidor ele deixa de consumir determinado produto ou serviço. É o caso de um aumento na renda, ele vai diminuir a demanda por carne de segunda qualidade ou vai deixar de andar de ônibus. Certo? Então, nesse sentido, é importante considerar também a elasticidade de renda. Mas há também situações de mercado em que a elasticidade se pronuncia como elasticidade cruzada da demanda. O que significa essa elasticidade cruzada da demanda em termos econômicos? Significa que uma variação na quantidade demandada de um bem ocorre em relação a uma variação no preço de um outro produto. Ou seja, uma mudança no preço da carne de boi, que cresce significativamente no mercado, esse preço vai levar muitos consumidores a demandarem produtos substitutos, né, mas de preços menores, como o caso da carne de frango. Porém, também essa elasticidade cruzada da demanda, onde se olha sobre a perspectiva da demanda de um bem em relação ao preço de outro bem, pode também ser calculada quando seu coeficiente se apresenta se negativo, e é o caso de produtos complementares, aonde modificações no preço, né, de um bem pode levar a quantidade maior de outro, né? Então, uma relação entre camisa social e gravata, que são complementares dentro dessa perspectiva analítica. Então, nesse sentido, quer dizer, a economia ela funciona numa perspectiva de mercado, né? E esse mercado existem as curvas de oferta e de demanda, os seus pontos de equilíbrios e também a sensibilidade com que os preços e as demandas, as rendas e as demandas, os preços e demandas de outros bens são analisados, são vistos nessas perspectivas. Essas situações, elas ocorrem em cima de uma estrutura de mercado. Essa estrutura de mercado são consideradas os locais onde as empresas atuam. E as empresas elas não são iguais por natureza. Elas possuem tamanhos diferentes, elas possuem poder de mercado diferentes, elas possuem produtos diferenciados e alcances maiores de mercado nas suas segmentações. Em termos econômicos, os principais mercados, segundo a exposição no slide, esses principais mercados dividem-se em mercado perfeito, que é um mercado teoricamente de ponto de partida para uma análise, que eu vou explicar, e o mercado imperfeito, onde estão presentes os monopólios e os oligopólios. Inicialmente, o mercado de concorrência perfeita, ele é uma abstração da realidade. Ele é um ponto de partida para se analisar estruturas de mercado em termos econômicos. Essa concorrência perfeita é uma situação de mercado totalmente atomizado. O que significa isso? Nenhum produtor, nenhum consumidor é suficientemente grande para influenciar preço e quantidade no mercado. Esse é um ponto importante. Outras características estão presentes nessa concorrência perfeita, como produtos homogêneos, produtos não têm grau de diferenciação, eles são substitutos perfeitos entre eles. A mobilidade, os agentes movem-se de um setor para o outro, de uma área para outra, de um ponto para o outro, não há barreiras. O sistema de informação, ele circula, não há imperfeições no sistema de informação. E existem vantagens e desvantagens individuais. Ou seja, então parte-se de uma situação em que o mercado sob concorrência perfeita é um mercado teórico, né? Porém, a realidade, ela nos mostra que o mercado ele apresenta-se cada vez mais imperfeito. O que significa isso? Significa olhar sobre a perspectiva, primeira, do monopólio e, segunda, na perspectiva do oligopólio. O monopólio é uma situação de mercado onde existe somente um único vendedor, um único prestador de serviço no mercado. Essa situação de único produtor ou vendedor, isso tem implicações na economia à medida que ele influencia os preços a serem estabelecidos no mercado. Como também o próprio monopolista, ele vai criar barreiras à entrada de outros concorrentes no mercado, considerando que essa posição vantajosa ele vai procurar tirar proveito. E o exemplo colocado pode-se tomar como referência uma única empresa vendendo petróleo no país. Ainda que o sistema capitalista crie mecanismos de leis antitrustes para impedir a existência de monopólio, mas a realidade vai mostrando que cada vez mais 3, 4, 5, 10 empresas dominam o mercado. E aí configura uma situação de oligopólio. O que é a situação de oligopólio? É uma situação em que se tem um número limitado de ofertadores e vendedores, concorrentes, rivais no mercado. Uma situação em que 3 ou 4, 5, 6 empresas dominam 70, 80% do mercado consumidor. Isso é uma situação de oligopólio. Esse oligopólio, ele também apresenta características em termos dos produtos que são vendidos. Um tipo de oligopólio puro é uma situação em que as empresas, as poucas empresas que dominam fortemente o mercado, oferecem produtos homogêneos, como é o caso do cimento. O cimento, ele não tem grande diferenciação no seu conteúdo. Diferentemente de uma situação de oligopólio diferenciado, como é o caso da indústria automobilística, onde o produto não é homogêneo. Apesar do produto ser semelhante, carro tanto é Gol como é carro, é tanto Uno, porém eles apresentam diferenciações no seu interior, certo? Pois bem, vistas essas colocações até esse momento, do significado do campo de estudo da microeconomia. Agora vamos fazer uma análise do campo da macroeconomia. Se o campo da microeconomia é o estudo da firma, do mercado, o campo da macroeconomia é o campo do governo, o campo das relações internacionais, o campo de formulação de políticas econômicas. Trabalha-se com agregados econômicos. Nesse sentido, variáveis importantes são estudadas na macroeconomia, como crescimento do produto, crescimento do emprego, controle da inflação, equilíbrio das contas externas, importação, exportação, investimentos diretos externos, empréstimos internacionais, ou também no sentido da distribuição de renda, ou mecanismos para fazer com que a renda seja melhor distribuída na sociedade. Esses pontos referem-se ao campo de estudo da macroeconomia. Olhando nessa perspectiva, enquanto a microeconomia trabalha com a firma individual, a macroeconomia trabalha com a economia nacional. Enquanto a microeconomia trabalha com produtos específicos das empresas, preço, quantidade, a macroeconomia trabalha com agregados nacionais como inflação, câmbio, juros, tributos, importação, exportação, ou seja, são variáveis nacionais. Olhando dentro dessa perspectiva, eu procurei, como está na apostila, dar atenção a um ponto de estudo da macroeconomia que chama-se Sistema das Contas Nacionais. Cada país procura fazer cálculos econômicos e há uma metodologia universal no sentido de levantar variáveis que explicam o investimento, o consumo, a renda, o produto, a importação, a exportação dos países. Isso chama-se contabilidade nacional, que se expressa no sistema de contas nacionais. E, em particular, dentro das contas nacionais, há estudos específicos sobre o PIB. O que é o PIB? O PIB significa Produto Interno Bruto. Mais detalhadamente, o que significa esse Produto Interno Bruto? É a contribuição dos bens e serviços produzidos no país. O PIB significa a riqueza de um país. Como se mede o PIB? Segundo as contas nacionais, o PIB ele é analisado sob a perspectiva da renda e sob a perspectiva da despesa. Sob a perspectiva da renda, incluem salários, juros, aluguéis e lucro. E sob a perspectiva da despesa, incluem família, investimento, governo, exportação e importação. Ou seja, o governo procura contabilizar de todas as unidades produtivas as variáveis relacionadas a essas questões colocadas. Ou seja, o governo tem uma contabilidade nacional, né, dos salários pagos, dos investimentos realizados, dos aluguéis pagos, dos juros pagos, dos lucros obtidos pelos agentes econômicos. E isso se expressa, né, no produto interno bruto do país. Olhando nessa perspectiva, o slide aponta que o PIB é igual ao consumo das famílias, gasto do governo, investimento das empresas e exportação líquida, ou seja, exportação menos importação. Nesse sentido, nós concluímos essa unidade 3, né, e, resumindo, ela procurou mostrar o funcionamento de uma economia no seu campo microeconômico, olhando como que funcionam as curvas de oferta e demanda, os cálculos de elasticidade, e como funciona também uma estrutura de mercado. O mercado, ele não é um mercado perfeito, ao contrário, ele é um mercado imperfeito, sobretudo marcado por presença de grandes empresas oligopolistas, que determinam conjuntamente 3 ou 4 ou 5 empresas, 60, 70, até 80% do mercado consumidor, a sua representatividade. E vimos também alguns aspectos da macroeconomia, cujo estudo fundamenta-se sobre os agregados econômicos, câmbio, juros, tributos, importação, exportação, nesse sentido. Eu convido vocês para tirarem as dúvidas no livro em que está presente essa unidade. Em caso de dúvida, procurem os tutores para solucioná-las. Na próxima aula, estaremos explicando a unidade 4. Então, nesta unidade 4, iremos tratar da teoria monetária. Iremos tratar sobre a moeda, suas formas de expressão e o controle que existe na economia sobre a moeda. Inicialmente, olhando nessa perspectiva, definiremos o conceito de moeda, as funções da moeda, bem como a demanda e a oferta de moeda e, por fim, os instrumentos de política econômica. Qual que é o conceito de moeda? Todos nós manuseamos a forma de expressão da moeda diariamente. A moeda, como definida no slide, é um ativo financeiro de aceitação geral garantido por lei. Ela tem uma garantia por lei de circulação, que se expressa em padrão de valor ou equivalente geral para todos os bens e serviços produzidos e transacionados numa economia. Ou seja, uma segunda característica da moeda, ela expressa um padrão de valor e equivalente geral para os bens e serviços produzidos. Conceituando a moeda, adentramos nas suas funções específicas. Em termos econômicos, a moeda apresenta 3 funções. Função de meio de troca, aonde ela serve de instrumento para facilitar o intercâmbio de bens e serviços através do pagamento que executa ao seu portador e ao comprador perante os bens e serviços disponíveis na economia, como também serve para a unidade de medida, no sentido que ela representa, ela se expressa em termos de um determinado valor, para facilitar as transações de bens e serviços. E, por fim, a moeda, ela se constitui uma reserva de valor. Em que sentido ela constitui uma reserva de valor? Porque ela garante um poder de compra ao longo do tempo. Então, a moeda, com essas 3 funções, tem papel importante na economia, não só como instrumento de troca, não só como unidade de medida, de conta, como também de reserva de valor. A moeda, ela é demandada na sociedade e há motivos que levam à ocorrência da demanda por moeda. A demanda por moeda, ela se expressa de 3 formas: a demanda para transação, a demanda para precaução e a demanda para especulação. O significado da primeira, demanda e transação, significa que a moeda, ela serve para efetuar pagamentos para os vários bens e serviços que necessitamos no cotidiano, seja para pagamento de alimentação, de transporte, de moradia, e, claro, isso está em função do nível de renda. Como também a moeda, em sua segunda característica, ela serve para precaução. As pessoas procuram fazer uma reserva, né, para eventos não previstos. E, consequentemente, ela serve como medida para antever fatos que inesperadamente ocorrem. E ela tem essa função. E, por fim, a moeda, ela também serve para especulação ao seu portador. Porque parte da moeda, ela é reservada pelo seu proprietário à espera de oportunidades que se abrem no mercado, no sentido de buscar um valor mais acrescido em relação ao valor atual. Então, em resumo, a demanda por moeda ocorre sobre três aspectos: transação, precaução e especulação. Se há a demanda de moeda, há também a oferta da moeda. A oferta da moeda, por sua vez, ela é garantida pelas autoridades monetárias, em particular, né, pelo Banco Central, né, e pelo Tesouro Nacional, ambos como parte, como instituições de governo. Essas autoridades monetárias têm a função de ofertar a moeda, na economia. A oferta de moeda, ela é chamada de meios de pagamento, né? Chamada de meios de pagamento, que é a quantidade de moeda disponível ou a forma com que ela se expressa em títulos. Nesse sentido, olhando o slide, nós vamos observar que a moeda, enquanto meio de pagamento, ela é composta de moeda manual, moeda que temos no bolso, moeda que temos na carteira, depósito à vista, depósito que temos em conta corrente, que podemos sacar a qualquer momento, e a quase-moeda, que são títulos como caderneta de poupança, letras de câmbio, títulos de governo, que têm uma certa liquidez, né, mas não tão rápida como temos com a moeda papel nas nossas mãos. Esses meios de pagamento, na economia e no controle do próprio Banco Central, do controle das autoridades monetárias, abre-se em várias categorias para controle do fluxo de moeda na economia. Chama-se M1, meios de pagamento, uma situação em que consideram-se o papel moeda em poder do público mais depósito à vista. Se olharmos as publicações do Banco Central, nós vamos deparar com tabelas informativos aonde encontram-se o M1, ou seja, papel moeda em poder do público e depósito à vista. Como também essas publicações do Banco Central informando a quantidade de moeda que existe na economia, que se expressa incorporando os títulos públicos, porque o título público também é uma forma de expressão de meios de pagamento. Ele tem liquidez, ele tem prazo de pagamento, prazo de recebimento. Então, assim como outros fundos monetários existentes. Então, isso chama-se M2. O M3, né, nas publicações do Banco Central, significa o M2, que compõe-se do M1, mais fundos de mercado monetário, mais títulos públicos, mais depósito de poupança. Ou seja, incorpora mais uma categoria analítica para saber a quantidade de moeda, né, na forma de título e em papel existente no mercado. E, por fim, é o M4, que é um somatório do M1, M2, M3, mais os títulos privados, debêntures, por exemplo. Ou seja, então, olhando nesse entendimento, as autoridades monetárias procuram fazer um controle da liquidez da economia pela quantidade de moeda que está presente. Eu costumo dizer que a moeda é como um óleo que possibilita o funcionamento do motor de um carro. Assim como a falta de óleo leva o motor a fundir, a falta de moeda na economia leva uma paralisia nos processos de compra e venda. Então, nesse sentido, as autoridades monetárias procuram ter um controle sobre essa quantidade de moeda, porque também uma quantidade excessiva de moeda frente a uma estrutura de oferta, isso pode causar problema, como, por exemplo, o aumento dos preços, porque muito dinheiro correndo atrás de poucos bens, os preços sobem. Então há um rigor significativo das autoridades monetárias, em particular do Banco Central, no controle dos meios de pagamento. Nesse sentido, né, as autoridades monetárias procuram utilizar instrumentos de política econômica, procurando formas de controlar a moeda nas suas várias formas de expressão de meio de pagamento. Então, há um controle da emissão da moeda, como aponta o slide, primeiro ponto. Há um segundo ponto, que é o controle do Banco Central sobre os depósitos compulsórios. Um terceiro ponto são as operações de mercado aberto. E um quarto ponto são as operações de desconto. Essas quatro ferramentas que controlam a liquidez da economia, no sentido de ter uma quantidade de moeda suficiente para possibilitar as transações e os investimentos da economia. Há o controle da emissão, que é o próprio controle do Banco Central sobre o volume de moeda manual, aquela que nós manuseamos cotidianamente. Há também o depósito compulsório, onde os bancos comerciais são obrigados a depositarem um certo percentual do volume de recursos que eles possuem junto ao Banco Central. Há também operações de mercado aberto, onde o governo emite títulos, e essa emissão de títulos ou resgate de títulos coloca mais ou retira moeda do mercado, né, um controle que a autoridade monetária faz do volume de recursos que tem na economia, recursos financeiros, e as operações de redesconto. Muitos bancos, em determinados momentos, deparam com necessidades para fazer frente às suas atividades. Então, esses bancos recorrem ao Banco Central e o Banco Central faz operações de redesconto. Então, classicamente, há quatro ferramentas, quatro instrumentos de política econômica que as autoridades monetárias usam para controle da oferta monetária na economia. O próprio controle da emissão, o depósito compulsório, operações de mercado aberto e operações de redesconto. Por fim, gostaria de expressar algumas considerações sobre uma variável de alta relevância no âmbito da economia monetária, que é a taxa de juros. A taxa de juros, como o próprio slide demonstra, é o valor da remuneração que o tomador de um empréstimo deve pagar ao proprietário do capital emprestado. Em outras palavras, é o preço cobrado pelos credores aos devedores pelos usos da poupança durante um determinado tempo. A taxa de juros ela tem uma influência muito significativa na economia, porque taxas de juros elevadas levam os consumidores a serem conservadores na tomada de empréstimos e, consequentemente, reduzirem suas demandas no mercado. Taxas de juros elevadas levam os empresários a serem conservadores nas suas tomadas de decisões de investimento. Taxas de juros elevadas, elas levam os empresários a repensarem se vale a pena ou não aplicar recurso no sistema produtivo ou vale a pena ou não aplicar recurso no sistema financeiro. Porque qualquer empresário vai procurar obter um valor acrescido ao seu capital investido, independe se vem da produção ou do sistema financeiro. Então, sempre as expectativas de retorno dos seus investimentos têm que ser maior que a taxa de juros para que os seus recursos canalizem para a produção. Porque quando a taxa de juros, o rendimento financeiro é maior que o lucro que está se obtendo no sistema produtivo, canalizarão cada vez mais recursos para o âmbito especulativo da economia. Sob a perspectiva da autoridade monetária, a taxa de juros tem também importância no controle do processo inflacionário, porque taxas de juros elevadas levam os consumidores a reduzirem suas demandas e, consequentemente, os empresários são obrigados a baixar os seus preços para venderem suas mercadorias. Então, a taxa de juros é um preço capital, é uma variável capital na economia. E ela não pode ser vista numa perspectiva, analisada sob uma perspectiva individual. Ela tem que ser comparada com o lucro das empresas, ela tem que ser comparada com a taxa de câmbio, ela tem que ser comparada com o conjunto de variáveis que estão presentes na economia. Um abraço e na próxima unidade estaremos discutindo as aulas 5 e 6, completando assim o curso de introdução à economia.